Agora 11:04 e o nosso assunto é poesia. Estamos recebendo aqui no estúdio os escritores, poetas e professores Jaime Vieira e Daniel Dávila. Jaime Vieira é uma lenda da poesia em Maringá, membro fundador da Academia de Letras de Maringá, já recebeu vários prêmios, está aqui com a gente. Olá, muito bom dia, Jaime.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos que nos ouvem. E é um prazer estar aqui novamente.
Nós agradecemos a presença aqui no estúdio e também estamos aqui com o Daniel Dávila, que lançou o primeiro livro de poesia no ano passado na Festa Literária Internacional de Maringá. Oi, Daniel, tudo bem?
Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né, para falar aí um pouco de poesia.
Bom, então eu vou começar perguntando para o Daniel sobre o livro que você lançou no ano passado, né? Sim. Canteiro de Obras. É um livro de poesias. Fala um pouquinho pra gente desse livro.
Esse livro foi lançado em 2023, né, na FLIM, também numa universidade aqui da cidade, na UNICV. É um livro de poesia, que tem prosa poética, poesia, uma poesia moderna, livre, contemporânea. Foi prefaciado, né, pelo Jaime Vieira, né, que incentivou aí a produção dessa obra aí, né?
Canteiro de Obras. Você é uma lenda da poesia aqui em Maringá. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente, Jaime.
Olha, obrigado pela lenda, hein? Nem mereço tanto. Mas eu cheguei aqui em Maringá e concluí meus estudos e fui pra UEM, né? Eu digo o seu segundo grau, né? Aqui, e fui pra UEM em 1970. Lá eu tive a oportunidade de ser aluno do grande professor Leônidas Querubim Avelino, PhD em Literaturas Comparadas pela Universidade de Harvard. E ele simpatizou e gostou dos meus poemas e levou para o reitor. Daí saiu o meu primeiro livro, Desencontros, em 1974. Acho que você nem tinha nascido ainda.
Já tinha nascido.
Era um bebezinho, provavelmente.
Não era tanto. Então, tá, chega, Jaime, para por aí.
Viu? Aí, 50 anos.
Isso é coisa de 1974. Esse livro abriu portas para mim, porque a universidade mandou um exemplar para cada universidade brasileira, saiu um destaque na Folha de São Paulo. Então eu me senti com vontade de me chamar poeta. E então eu comecei, o segundo livro já foi em São Paulo, numa editora maior, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo livro foi aqui pela Massoni. E assim foi minha trajetória.
E você, então, ajudou a fundar a Academia de Letras de Maringá?
Sim. Eu era presidente da União dos Escritores de Maringá, que é berço da Academia de Letras de Maringá. E ali, na formação da nossa academia, eu sou um dos membros fundadores.
E você incentivou muitos jovens, então, a partir para a poesia, para a literatura, como é o caso do Daniel?
Essa resposta eu posso auxiliar. Essa resposta, Daniel. Eu, quando era garoto, há 20 anos atrás, tinha 18 anos, era estudante de filosofia aqui na UEM, aqui na Universidade de Maringá. E eu já conhecia a obra do Jaime, já conhecia, né, principalmente essa antologia e o Reencanto 2, já conhecia. E um dia eu encontrei ele até num bar ali na cidade, num lugar onde se vendia uns quitutes, um mocotó, ali na Zona 5. E ele não me conhecia, mas eu já sabia quem era. Eu fui com um livrinho, um caderninho, assim, ó. Ô, Jaime, olha aqui, ó. Daí eu mostrei pra ele, né, ó, dos meus escritos. Falei, isso, bota pra frente. Então, é uma grande influência na minha obra, é um exemplo, né, de resposta.
E você pretende escrever outros livros, Daniel?
Pretendo. Agora, em 2024, já está em processo de edição, de editoração, o meu próximo livro, VAT, um livro mais, só de poesia, um livro assim, de poesias mais longas, que mostra uma diversidade do Canteiro de Obras, porém, é um novo livro que eu vou fazer, já está em processo de edição.
Como é que se escreve poesia? Tem regras?
Primeira coisa, precisa ter um certo adestramento. Deus dá o talento, mas você precisa também...
Tem técnica.
É técnica, não é só inspiração. Precisa da transpiração também. Você polir o poema, ser responsável por aquilo que escreve. Porque eu sempre tenho dito que quando um poema é torto, ele vai caminhar torto também.
Como,
né,
assim?
A poesia, ela é contra a experiência de vida. É difícil aturar o poema apenas com papel e tinta. Sem arte, o poema parte, ninguém sabe para onde. Aí a ferida se responde. Ainda bem que, né, nas nossas gavetas, em algum poema, ainda que tarde, enquanto no céu de uma caneta, gaivotas e letras acordam a paisagem.
Exatamente.
Que lindo.
É, já é Vieira.
Bom, então, quem escreve poesia, escreve também prosa, crônicas? Como é que é?
Não necessariamente, né?
Não
necessariamente. Talvez existe uma poesia poética que também é possível de ser feita, né? Uma poesia, uma prosa poética, né? Uhum. Mas não necessariamente, mas muitos escritores fazem os dois, né?
Uhum. Jaime, você disse que ocupa a cadeira de Carlos Drummond de Andrade, tem um nome, a cadeira na Academia de Letras de Maringá, é isso?
É isso, é seu patrono, né?
Ah, sim. E qual era o método criativo de Drummond, você sabe?
Eu sei, ele registrava a vida, né? Uhum. E com seus versos ele mudou muita coisa,
também,
principalmente nesse vasto mundo cheio de Josés e Raimundos, nas pedras
que
dos caminhos.
Que andam pelos mundos.
Se chamasse Raimundo, seria nas uma pedras, rima, não uma solução.
Ele nós aprendemos a tropeçar. Então, agora ele vai sossegar a sua... Né, sua
agora ele vai voar lá para os deuses.
A sua intensidade.
Mas você disse que o poeta,
poesia,
ele lapida o texto. Então quer dizer
precisa.
Que não vem a inspiração, pronto, escreveu, está pronto. Não é assim.
Às vezes até acontece que o reparo é menos. Mas tem que ser lapidado.
É um ofício,
o brilhante
um trabalho
não vem brilhando.
No meu caso acontece assim. Primeiro tem um esqueleto que eu escrevo. Não assim, vem uma luz e eu escrevo. Não, uma coisa que eu estou pensando, que eu vi, que eu li, que eu estou lendo, eu escrevo um esqueleto e depois, quando eu vou para o computador, eu realmente, daí eu lapido menos às vezes, lapido mais. Um sai mais pronto, outro sai menos pronto, mas tem que ter um trabalho, sim.
Agora, quem lê poesia hoje? Os jovens leem poesia? Os jovens que estão no TikTok, nas redes sociais, eles leem poesia também?
Olha, Leem.
Jaime, você que foi professor a vida toda, né? Como que você incentivava seus alunos a ler poesia?
Ah, eu levei para o colégio, onde eu trabalhei muitos anos, um concurso, a poesia maringaense vai à escola. Então nós pegávamos os livros dos escritores de Maringá, levava com material para os alunos, eles pesquisavam, e nós promovíamos em todas as salas um concurso de declamação de poemas. Aquilo levava primeiro o aluno a ler, procurar, e depois que poema que ele gostou, ele ia decorar e defender a sua turma. De cada sala saíam 3 classificados. Depois havia outra, leva até sair um só de cada sala. E depois o grande final seria num ambiente maior, no centro comunitário, né, onde pessoas poderiam levar todo o colégio inteiro para ir lá torcer e tal. E assim foi. Isso eu fiz durante uns 10 anos, o que até mereceu para mim, assim, até num reconhecimento, assim, que foi construído um auditório lá no colégio com o meu nome, Auditório Professor e Poeta Jaime Vieira. Talvez por essa sementinha que eu espalhei lá.
Ela nunca morre, né? Por exemplo, eu faço meu... Daniel Dávila no YouTube, Daniel Dávila Poeta no YouTube e Daniel Dávila nas demais redes. Eu expresso minha poesia livremente, em vídeos, em declamações, e pessoas veem, são bem assim, muita visualização. Então eu acredito na poesia, porque o Paulo Leminski, né, Jaime, que o Jaime tem a oportunidade de conhecer, tinha uma frase...
Escreveu,
né,
um poema do Jaime.
Que depois o Jaime vai falar logo em seguida. Ele dizia numa entrevista, né, que ser poeta aos 20 anos é muito fácil, o difícil é ser aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos de idade, como nosso amigo Jaime, né?
Porque a vida vai
tirando
a inspiração.
Porque a poesia é uma luta também, né, uma luta mesmo, mas só que mesmo assim ela vai ter seu espaço, porque ela está no espaço, assim, um espaço não só nesse aqui, né, ela está no espaço do poema, da arte, do belo, né, então ela vai ter sempre seu espaço, e as redes sociais é um canal que eu estou utilizando bastante, e acredito nisso, e muitas pessoas veem. Sim,
então,
a poesia
sociais,
existe aí.
As redes sociais podem ser, então, aliadas da poesia.
Um instrumento.
Um instrumento.
Um instrumento muito bom da poesia, porque às vezes as pessoas não conhecem, ou enfim... Quando toca no coração, do sentimento, na sensibilidade, no pensamento das pessoas, né? É arte, né?
E o que é poesia livre, então, que você estava explicando?
A poesia, assim, sem precisar haver preocupação com rimas forçadas, sem preocupar. É a poesia natural. É, independente se tem recursos poéticos ou não, mas se aparecerem os recursos poéticos, assim, é com naturalidade, sem forçar, e que atinja o leitor. O próprio Leminski disse para mim, pessoalmente, olha, a poesia condensada, não é? A poesia diminuída, o verso pequeno, não, o poema pequeno, de pequenos, com 4, 5 versos.
Que eu utilizo muito, né?
Também.
Você também escreve haikai como Paulo Leminski?
Eu tenho alguns haikais, mas não, ainda não publiquei haikais ainda. Uhum. Eu vou fazer um livrinho só de haikais. Uhum. Porque é coisa delicada. O haikai não é simples assim. O
haikai parece super simples.
Tem uma história, né? Tem uma história. É, né? Vem lá do Japão, uma história.
O haikai, ele obedece certos regulamentos, né? A metrificação, não pode ter sentimentos, tem que ser uma foto do momento. É como se fosse.
Na origem japonesa mesmo.
Não pode ter rima. Agora, os haikais guilherminos, que foi uma adaptação brasileira, já abre um pouco isso aí. E alguns mais, assim, afoitos, o corajoso mesmo, como o Leminski.
Oswald de Andrade, que também fez.
Não respeito, Ré.
Não respeito, né? Não respeito.
E fica bonito.
E fica.
Né? Dessa forma.
E é assim a poesia evolui, né? Do soneto, veio ali, é assim, né? A poesia também é movimento, ela vem, ela volta.
Qual é a característica da poesia contemporânea?
A contemporânea, para mim, a maior característica da poesia contemporânea é a liberdade. Uma liberdade de poder transitar entre coisas do século XIX. Por exemplo, esse meu livro de agora, o Vate, quer dizer poeta. É uma palavra que usavam lá no século XIX para os poetas daquela época. Castro Alves, Afonso de Guimarães, não é? Augusto dos Anjos. É o nome que era utilizado. Eles que espalhavam a poesia numa época que não tinha as comunicações, não tinha TV, né? Não tinha nada disso. Eles espalhavam nos salões ali. Ali era... Eram os grandes vates, eram grandes estrelas. Então, por isso que eu utilizei esse nome, até porque tem bastante influência. Então, é essa mistura, ao mesmo tempo que a gente tem a influência do Jaime Vieira, do Paulo Leminski, modernos, contemporâneos, também gostamos do século XIX, por isso que eu utilizei esse título aí para o meu vate.
Jaime, você tem escrito junto com... Vocês escreveram juntos, né, um diálogo poético, você e Paulo Leminski.
Uhum.
É de 1986. Fevereiro.
Sim.
Em fevereiro. É, Máquinas Líquidas para Jaime.
Isso.
O nome do poema que o Paulo Leminski escreveu para você.
Isso.
Você ele sabe de cor?
Não.
Eu tenho aqui.
Viu? Ele foi convidado a vir a Maringá para fazer uma palestra na Biblioteca Bento Munhoz da Rocha, à noite. Aí a Secretaria de Cultura, como era presidente da União dos Escritores de Maringá, me convocou e me convidou a que eu mostrasse a cidade para ele, até chegar à noite para ele poder fazer a palestra lá. E nós fomos aí, mostrei os lugares bonitos de Maringá, num city tour, né? E depois levei...
Ciceroneou, hein?
Mostrei.
Que legal, que honra, né?
A catedral, as coisas que nós tínhamos.
E é muita influência, ó. Nesse livro meu, Canteiro de Obras, por exemplo, eu tô na capa, né? Eu tô segurando o livro do Paulo Leminski, né? O Catatau, que é o livro dele, que é um catatau de 200 páginas, que é um livro, assim, invenção e que... para ver o tamanho da influência também dentro da minha obra também, do Leminski, já que estamos falando do Leminski, está aqui, Canteiro
grande,
de Obras.
Grande referência,
na capa,
né?
Aqui do Canteiro de Obras, catatal do Leminski, que é a camiseta do Raul e toca Raul também.
Então, lá nesse encontro no Parque do Ingá, que nós passamos uma tarde junto, e ele, Paulo Leminski, foi o único escritor brasileiro capacitado para traduzir John Lennon, o livro do John Lennon, Um Atrapalho no Trabalho, aqui, para o Brasil, né? Uhum. E com isso, quando eu mostrei para ele o Sonhos para John Lennon, que é um poema meu, que está aí nesse livro aí, que tem vários prêmios.
Belíssimo poema, hein?
Ele falou assim, eu vou mandar um poema para você, botar na abertura desse livro. Foi quando ele mandou...
A partir desse poema que ele leu, conheceu do Jaime, ele tiveram esse contato e ele fez esse poema para você. E o Jaime respondeu.
E você também tem aqui publicado uma carta de Helena Collodi.
Sim. Sim, ela me parabeniza por um prêmio internacional que eu ganhei no Rio de Janeiro, com o poema Chave Maior, que está aí.
Você ganhou vários prêmios.
Ah, são 41 por enquanto.
41 de
alguns
literatura.
São internacionais, é.
Internacionais?
É, alguns são internacionais. São seis prêmios aí que são internacionais. Esse Chave Maior, que a Helena colou de elogia, é um concurso no Rio de Janeiro mesmo, lá em Teresópolis, e em que ela ficou sabendo pela imprensa e me parabeniza por essa vitória nesse concurso aí. Né? E o poema está aí.
Nossa, que legal. E o que vocês acham sobre o cenário hoje da literatura no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil? Que vocês, qual é a avaliação que vocês fazem? Vocês são otimistas ou...
Eu sou otimista, eu acredito na poesia. Eu tive um sonho de fazer um livro, Canteiro de Óbidos, que saiu aqui, foi prefaciado pelo Jaime, né? Uhum. Então eu acredito nela e vou acreditar sempre.
Então,
eu acho que
Jaime?
Tem espaço e sempre vai ter espaço.
Eu sempre tenho dito, vou repetir mais uma vez, que a poesia brasileira tem dado aos seus poetas apenas sonhos e ilusões. Mas ela dá uma coisa ao ser humano que ele nunca teve.
Asas.
Que são asas para acompanhar esses sonhos. Por exemplo, estar aqui no seu programa hoje...
Exatamente.
É uma garantia de asas retesas para a nossa modesta carreira literária. Entendendo?
Porque a partir do incentivo, né, de uma coisa, por exemplo, o Jaime respondeu a partir de uma... Eu mandei para ele no Facebook alguns poemas e o início desse livro meu, Canteiro de Obras, né, que é uma crônica, conto, assim, uma mistura, por isso do Catatau. Aí a resposta, que não só um comentário curto que ele respondeu, no Facebook me incentivou aí a já entrar em concurso e fazer esse livro, Canteiro de Obras. Então a poesia está vivíssima, eu aí mais novo. Obrigado, Daniel, ele falou. Jaime Vieira, li os seus textos em prosa e verso. Estes demonstram um denso conhecimento literário, ao citar escritores mitos, mágicos no seu conto C.H. Pechucha, que abre o lado A do seu livro. O mesmo prende a atenção com uma narrativa à la Catatau do Leminski, pois é um misto de nonsense e realidade social que permeia o real e o imaginário. Você escreve bem e há recursos poéticos espontâneos na sua narrativa. Então, veja bem. E a partir desse incentivo, entrei em coletâneas, lancei esse, estou já com, né, um para lançar o VAT, e o Jaime também vai fazer o prefácio do VAT.
Tá certo.
Com muito prazer.
É isso.
Olha, eu agradeço muito vocês pela participação aqui no CBN Maringá deste sábado, pela presença aqui no estúdio. Desejo um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana. Sucesso aí no trabalho de vocês.
Luciana, muito obrigado pelo espaço concedido e também pela oportunidade que eu possa mostrar para a cidade um grande poeta que surge aí, que é o Daniel Dávila.
Seguindo
os
seus passos.
Uma hora de passar o bastão, né?
É verdade.
É um grande amigo.
Tá certo. Nós conversamos com Jaime Vieira, poeta, professor, também Daniel Dávila, poeta, professor também, né? Falamos sobre poesia, literatura.